Continuando sobre os 24 livros da Torá, o oitavo livro dos escritos é a quinta Megilá, Megilat Esther. Megilat Esther foi escrita pelo Mordecai e pela Esther com Ruach HaKodesh, com inspiração divina, com profecia. E o Talmud até traz, como nós podemos constatar das próprias palavras, que é uma profecia. Uma das coisas é que no final da Megilá está escrito que essa festa jamais vai deixar de ser festejada. Como você pode afirmar uma coisa dessas? Somente com profecia você pode afirmar uma coisa dessas. São dos exemplos que o Talmud traz. De qualquer forma, Megilat Esther traz a história de Purim de uma forma até concisa. Os Midrashim se estendem bastante em contar todos os mínimos detalhes. Afinal de contas, mais uma vez, assim como todos os demais livros sagrados do Tanakh, estão vindo ensinar lições. A Megilat Esther está vindo ensinar, não contar historinhas. E a história começa com Ahasverosh reinando, fazendo uma festa de inauguração do seu trono, e também uma festa de deboche aos judeus, dizendo que os seus profetas falaram para vocês não ficar 70 anos no exílio entre o primeiro e segundo templo, e vocês estão vendo que vocês já passaram 70 anos, pelos cálculos dele, ele tinha dado 70 anos, e ele faz uma festa para debochar dos judeus. E os judeus, infelizmente, participam dessa festa, uma super festa, uma mega festa, embora o Mordecai adverte eles para não participarem. E depois, nessa festa, acontece o episódio com a Vashti. O rei Ahasverosh manda a Vashti vir sem trajes perante os ministros. Ela nega e ele acaba dando o veredito para executarem a Vashti. No final das contas, o Ahasverosh, depois de um tempo, percebe a bobagem que ele fez, e ele quer uma rainha nova. Ele manda trazerem todas as moças à força, e ele vai escolher uma nova rainha. E nessas, a Esther também é levada, forçada. E ele acaba gostando da Esther, e acaba se casando com a Esther. Isso tudo estamos resumindo em 3 minutos, o que leva 40 minutos para ler em Purim. E o Mordecai continua acompanhando tudo de perto, o que está se passando. Mordecai e Esther eram primos, e o Mordecai era casado com a Esther, e ele continua acompanhando o que está acontecendo lá no palácio. E aí o Haman é engrandecido e vira um ministro importantíssimo no governo. E ele começa a incitar o Ahasverosh contra o povo judeu. O Ahasverosh acaba liberando para ele decidir o que ele acha melhor ser feito. O Haman sorteia um dia, que é o dia que todas as pessoas do império, do Ahasverosh, que era um império gigantesco, vão poder matar os judeus. O Mordecai fica sabendo desse plano, todas as pessoas ficam sabendo, porque isso é espalhado, a notícia, para as pessoas se prepararem para o dia 13 de Adar, quando vão poder matar os judeus. O Mordecai vai falar com a Esther. Ele fala, não diretamente, via mensageiro. E a Esther fica pasma em saber dessa notícia. E ela diz, vamos tentar fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer já? E o Mordecai fala, você precisa ir falar com o rei Ahasverosh para resolver essa parada. Aliás, esquecemos um detalhe importante, que no meio do caminho aí, Bigtan e Teresh, dois chefes dos portões do Ahasverosh, queriam matar o Ahasverosh. O Mordecai fica sabendo disso, ele passa a informação e o Ahasuerus é salvo, e ele escreve isso no seu livro de recordações. Voltando à passagem depois, a Esther então se prepara, pede para todo mundo jejuar, rezar. Não é uma coisa simples ela poder falar com Ahasuerus, sem hora marcada, era proibido, tinha pena de morte quem entrava para falar com Ahasuerus sem ser chamado. No final das contas, ela tem uma ajuda gigante de Deus e consegue ir falar com Ahasuerus. Ahasuerus então fala o que você precisa, ela fala, eu queria te convidar você e o Haman para vir comer. Os dois vão lá, comem, e ela, nessa refeição, diz para o Ahasuerus que ela gostaria de convidar eles novamente amanhã. Nessa noite, o Ahasuerus não dorme direito, não está entendendo o que está acontecendo, manda chamar, trazer o livro de recordações, porque ele está sentindo que tem alguma conspiração contra ele. Que história é essa da Esther convidar, me convidar, tudo bem, a rainha convida o rei para comer, mas que ela convida um ministro que não tem nada a ver. Será que está tendo alguma coisa aí? Está tendo alguma coisa, será que alguém que sabe não está me informando? Porque alguma vez no passado, alguém me deu informações e eu não retribuí direito? E assim começa a ler para ele no livro de recordações, e Deus faz abrir justo na página que está escrito sobre o Mordecai. Então, Ahasuerus diz, então precisa chamar o Mordecai para eu dar uma recompensa para ele. Nisso chega o Haman. O Haman chega lá porque ele está furioso com o Mordecai, não aguenta mais ver o Mordecai, e ele quer, justamente por ideia da sua família, matar o Mordecai. E ele construiu já uma forca, ele vem lá falar só com a Ahasuerus, se ele, que ele acha da ideia, se ele autoriza. E quando ele chega, o Ahasuerus pergunta, antes de mais nada eu tenho uma pergunta para você. O que você faria para uma pessoa que você acha que o rei deve retribuir? O Haman acha que está falando dele, que é um cara importante. E dá aquela ideia para levar no cavalo real, com coroa real, com mantos reais, assim por diante, e gritar pelas ruas que assim o rei faz para quem ele gosta. E o Ahasuerus já percebe que alguma coisa está errada. Com certeza que o Haman está falando isso pensando em si, falando em coroa na cabeça, então quer dizer que ele está querendo usurpar o poder mesmo. E ele manda o Haman fazer isso com o Mordecai. Então Haman fica totalmente perdido. No final, depois desse passeio, o Haman vem para o banquete junto de Esther e Ahasuerus. E nesse banquete, a Esther entrega finalmente o plano, dizendo que esse cara aqui está querendo matar o meu povo. Até então ela nunca tinha contado que ela era judia. E o Ahasuerus, juntando tudo, todos esses episódios, fica com muita raiva do Haman e manda executar o Haman na árvore, na forca que ele construiu para o Mordecai. E assim, estão livres desse perverso, desse ministro terrível, mas ainda não estão livres do decreto. Diz a Esther para o Ahasuerus, vamos anular o decreto. E o Ahasuerus diz, eu não posso. Uma coisa que foi assinada pelo rei, carimbada pelo rei, não tem como revogar. E assim a Esther consegue, com o Mordecai, convencer o Ahasuerus para fazer então diferente. Fazer um novo decreto, dando o direito aos judeus de se defenderem. E assim todo mundo se preparou, e no dia 13 de Adar, os judeus puderam se defender e atacar esses que queriam atacá-los. Então teve uma batalha muito grande no dia 13 de Adar em todos os países que estavam sob domínio persa. E depois a Esther pede licença para o rei para dar o dia seguinte também, para as pessoas em Xuxa poderem se defender, porque lá ainda tinham muitos ministros e pessoas do governo e outros que eram antissemitas. E assim recebem a autorização. E conforme está escrito lá na Megilá, eles mataram 75 mil bandidos em todos os países e mais 300 especificamente lá em Xuxan, fora os 500 que eles já tinham matado também em Xuxan, e os 10 filhos do Haman, e o Haman. E assim, depois disso, o Mordecai estipula, institui a festa de Purim para recordar esse episódio todo, esse milagre que Deus fez para o nosso povo. E assim nós temos a festa de Purim. E, além de tudo, institui a leitura da Megilá no dia de Purim, que é mitzvah ler Megilá, tanto à noite como de manhã. E por isso nós lemos até hoje a Megilá duas vezes no dia de Purim. Então essa Megilá é mitzvah, diferente das demais Megilot, que é apenas costume ler nos demais dias que nós mencionamos. Esse é o resumo da Megilat Esther. Obviamente tem bastante coisa para se ver, e aí tem que estudar a Megilá com todos os seus detalhes.